quero que... É uma mensagem que vocês vão evangelizar o povo da, que assistia a TV. Fica tranquilo. Diga para alguém assim, fica tranquilo. Deus está resolvendo tudo. Quem está com a Bíblia, já pedi para vocês abrirem? Já? Já? Capítulo 8. Capítulo 8, verso 22. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook. Fica melhor gravado daqui ou de lá para cá? Daqui. Mas para não pegar aqui. Vê onde fica melhor, que eu também quero que as pessoas que estão assistindo recebam essa palavra. Levante a mão direita para o céu, diga assim: palavra viva, palavra de Deus, fala comigo nesse momento. Amém? Lucas capítulo 8. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Toda honra, glória a Deus. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, interessante, até engraçada. Você sabia que quando eu prego, que eu não faço live, tem pastores que nós não somos amigos, mas me acompanham. E já criamos um laço, mesmo distante. Que fala assim: bispo, o senhor não fez a live hoje. Eu estava esperando o senhor fazer a live para ver o que o senhor ia pregar, para eu pregar aqui também. Pastores de outros ministérios. Isso até é uma coisa bonita, porque não pode, não precisa ter essa bobagem entre a gente. É verdade ou não é? Deus é um? Deus é um só. A Bíblia diz assim, capítulo 8, versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhe: passemos para outra margem do lago. Grave essa palavra, fala com o bispo: passemos para outra margem do lago. Amém? E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Quem foi que adormeceu? O Senhor Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre. Quando você vê a mesma palavra duas vezes, é porque ali ele gritou: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou. Tudo o que a igreja? A tempestade o quê? O vento o quê? A fúria, a tribulação, a falta de paz, o desespero, tudo cessou. E veio a bonança. Sabe o que é bonança? Paz. Quem está precisando de bonança em alguma área da tua vida? Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Versículo 26. Então, rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia no cemitério. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despiadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Olhe para mim. Marca a tua Bíblia aí. Está marcada? Marca. Deixa marcada aí na página. Assim, vira um pouquinho. Fecha. E olha o que eu vou te falar. Grava essa passagem, esse versículo, essa palavra que o Senhor Jesus disse. Passemos para outra margem. Quando eu digo eu vou passar, eu estou me referindo a mim. Quando eu digo passemos, eu estou colocando mais alguém na situação. Estava Jesus junto com os discípulos. Olhe para mim, igreja. Muita atenção que eu vou pregar para você aqui agora, porque isso aqui pode mudar tudo agora na tua vida. Eu creio que Deus não te escolheu por escolher. Você faz parte de um propósito que Deus sabe muito bem o que quer fazer através da tua vida. Você faz parte de um propósito. Você pode falar isso para alguém? Você faz parte de um propósito. E olha o que eu vou te falar. Deus quer te abençoar, quer. Mas, como Deus não fala com quem está ausente, e eu posso falar aqui sem sombra de dúvida, existe um projeto da parte de Deus para alguma vida ser alcançada. Deus pode alcançar aquela vida sem precisar de ninguém, mas Deus colocou na cabeça que vai alcançar aquela vida através da tua vida. Você entendeu o que eu estou falando? Existem vidas que serão alcançadas. Já viu aquele ditado? Minha avó dizia assim, matou... Não. Tem ditado que minha avó dizia assim, matou dois coelhos. Mas tem também que ele falava assim, atirei no que vi, acertei no que não vi. Mas Deus vê tudo. Deus, ele tem um propósito. Ele sabe quando ele te chamou para o barco, quando ele te trouxe para o barco do chamado, o barco do evangelho, bota um fundo aí, irmão, o barco do chamado, o barco do evangelho, você acha que ele se enganou? Se equivocou? Não. Ele tem um propósito e tem uma promessa. Ele sabe aonde ele quer que você chegue. Ele prometeu que você vai chegar em algum lugar. Você sabe, bispo, aonde foi que Deus prometeu que eu vou chegar? É fácil. Teu coração está pulsando pelo quê? Qual a promessa que você sente que você vai chegar? Essa é a promessa que ele falou que você ia chegar. Se o teu coração está pulsando, e o teu coração, a tua fé diz que você vai chegar na vitória financeira, é ele que prometeu que tu vai chegar. Se o teu coração diz assim, através da minha vida, toda a minha família vai se converter, acabou, vai acontecer em nome de quem? Quando ele te chamou para o barco do chamado, ele não estava errado. Ele colocou você dentro do barco e disse: eu vou contigo, e através de você eu vou te levar na vitória. Fica tranquila que toda a tua família vai se converter. Você está aqui, mas fica tranquila que eu estou colocando você no barco. Eu vou te levar, eu vou te levar para outra margem. Eu vou te levar para a vitória, eu vou te levar para a bênção, eu vou te levar para a promessa. Só entra no barco e fica comigo, que eu sei o que eu estou fazendo. Alguém está entendendo? Tudo tem um propósito. Quando eles entram, Jesus adormece. Porém, no meio do processo, no meio da navegação, no lago, às vezes eu leio isso, leio várias vezes, não entendo. No lago? A Bíblia está falando que no lago teve tempestade? Mas, me corrija se eu estou errado. Lago não é água parada? Lago. Lagoa do Abaeté. Não é uma água parada? Como é que vai ter tempestade? Irmão, alguns aqui estão vivendo isso. Tem coisas acontecendo na tua vida que é difícil de acreditar. Como é que pode esse levante, se ele tá, meu marido estava tão bem, de repente, não, tá, não tem como acreditar nisso. Como que eu estava com a vida financeira tão estabilizada e de repente não tem como acreditar? Como acreditar que fulano da minha família estava bem? Uma irmã chegou para mim e falou, ela não é da igreja aqui não, de outra igreja, ela falou, bispo, ore, eu estou desesperada. Meu marido estava bem, não sentia nada. Sentia nada. Sentia uma dor. Foi no médico. Ah, vamos fazer um check-up para ver o que é. Às vezes é isso, como é o nome? Estou sentindo um aperto no peito aqui, às vezes é gases, vamos te fazer um check-up. Fica tranquilo que é gases. Gases, nada. Ele estava com câncer. Já tinha lastrado em tudo. Sem sentir nada. O câncer lastrou. O médico falou assim, ó, tem pouco tempo de vida ele. Então existem situações que a pessoa passa que é difícil de você acreditar. Os discípulos estavam em um lago, uma travessia que seria até normal, mas no meio do caminho, no meio do processo, se levantou uma tempestade. E aos olhos espirituais eu entendo que aquela tempestade não era normal. Pergunta aí por quê? Porque do outro lado havia um homem endemoniado. Jesus estava indo para libertar aquele homem. E o diabo sabia que se aquele barco chegasse lá, ia ter libertação, ia ter milagre. Então o diabo disse, vou fazer uma tempestade, vou afundar esse barco no meio do processo. No meio do caminho eu vou afundar esse barco. Só que tem uma coisa. Quem disse foi Jesus. Ele disse, passemos, vamos atravessar. Aleluia. Se ele falou que vai, eu vou. Se ele falou que eu vou chegar, eu vou chegar. Se ele falou que você vai chegar, você vai chegar. E não tem Satanás, não tem levante, não tem demônio. Se ele disse, vamos chegar, vai chegar. Porém, não é porque ele disse que vamos chegar que vai ser tudo tranquilo. No meio do processo, o diabo vai fazer uma tempestade. Fala. Um copo d'água. Vai fazer coisas que você não vai nem acreditar. De repente, o marido que estava bem, estava tudo indo tranquilo. Ele vai se levantar, vai ficar endemoniado, atribulado. Olha, eu vou sair de casa. Pega as coisas, bota e vai embora. Sabe para quê? Para acontecer com você o que aconteceu com os discípulos. Você perder a sua paz. Você esquecer que quem falou que ia chegar foi Jesus. Está entendendo? De repente, acontece uma tempestade. Você tem promessa de prosperar, de ser cabeça, de ser uma empresária, de ser um empresário. Mas aí, e Jesus falou, eu vou abrir portas na tua vida que ninguém vai fechar. Eu vou entregar a chave da vitória, eu vou entregar, preste atenção. A cada pessoa Deus entrega algo diferente. Por exemplo, para mim, Deus me entregou a unção de ministério. Eu estou fazendo o que Deus me entregou. Mas tem gente aqui que está me assistindo, me ouvindo aqui na igreja, que Deus entregou unção de governo. O que é unção de governo, bispo? Governar, fazer você ser cabeça, administrar. Alguém toma posse disso aqui? Ser administrador, orientar, ter equipe. Mas no meio desse processo, vai vir as tempestades. No meio desse processo, e não vai ser pouco. E, rapaz, eu estou me arrepiando aqui, igreja, estou sentindo Deus. E sabe quando é? Vou dar um exemplo. Só as mulheres, diga eu. Quem é mulher que tem quintal aqui? Levanta a mão. Quintal. Certo. Aí tu bota as roupas para secar. No varal, para secar. Se você olha para o céu e você vê aquele sol tinindo, você tira a roupa molhada do varal? Não. Mas se a roupa estiver quase seca, não está chovendo, mas você vê que o céu começou já a ficar preto. Tu tá no celular e fala assim, menina, peraí que eu vou correr para tirar a roupa aqui que vai chover. Não choveu ainda, mas você está correndo. Sabe por quê? Está vindo o sinal do céu, vai chover. E por você saber que vai chover, e a chuva vai cair, ninguém vai impedir da chuva cair, o que é que você vai fazer? Você vai correr para tirar a roupa. Assim é o diabo. Quando o diabo vê que tu não vai chegar em lugar nenhum, que é fogo de palha, porque tem gente na igreja, escuta isso, tem gente na igreja que é fogo de palha. Olhe para alguém e diga assim: não seja fogo de palha. Sabe o que é fogo de palha? É assim, ó, a palha. Você junta a palha, bota fogo e faz assim, ó. É um fogo.
Sim ou não?
Para daqui a pouco. Só aquela fumacinha. Agora tem gente que é lenha. Diga para alguém, seja lenha. Sabe o que é lenha? Ó, tu fica assim com a lenha, ó. Não tem álcool aí não, menino? Não. Poxa, secou a boca agora. Demora. A lenha demora. Mas quando pega, meu irmão. Ah, você entendeu. Quando a lenha pega, meu irmão. Eu quero ver quem apaga. Não é fácil apagar a lenha. Você tem que ser lenha, meu irmão. E não palha. Alguém está entendendo aqui? Quando o diabo sabe que você é lenha, diz assim: ah, daqui a pouco ela para. Saiu com isso já. Nem a dieta que ela disse ela consegue fazer. Que ela disse que ia começar segunda-feira. Tem 3 anos da segunda-feira e não chegou. Ela não fez. Quanto mais lutar, saiu um pouco de palha. Mas tem gente que o diabo sabe se falar assim: eu vou fazer. Acabou, ela vai fazer. Teve um tempo agora que nós demos envelope branco e falamos: bota todos os envelopes que você não cumpriu dentro desse traje. Teve a irmã que falou assim: pastor, diga o bispo que me perdoe. Eu obedeço tudo que ele fala, mas diga ele que me perdoe. Mas eu não vou devolver nenhum envelope atrasado, vazio. Eu vou cumprir todos. Eu estou com dinheiro para receber e vou cumprir todos. Não vou colocar. Eu prometi a Deus que ia cumprir e não vou voltar atrás. Tem gente que o diabo sabe que é palha. Então o diabo, quando ele vê uma pessoa que é palha, que não vai acontecer, ele nem liga. Aí ele fala, a pessoa fica: tá amarrado. Já viu alguém assim? Tá amarrado. Tá, não vai sair daquilo ali, meu irmão. Quando vir uma batalha, vai. Mas tem gente que o demônio fala assim: essa mulher é gente ruim. Essa mulher é gente ruim. Ela botou na cabeça que vai orar pelo filho. Essa mulher é miserável. Ela vai orar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Olha outra ali. Ela vem de lá para a igreja, ela bota a foto. Aí foto de quem? Pega essa foto ali, obreiro. Pega ali, pastor. Corre lá, pastor. Pega na mão dela aí. Olha como ela vem. Me dá aqui. Ela pega a foto de quem aqui? Me dá o clipe. Pega o clipe ali, pastor, por favor, rapidinho. Pega. Olha como ela vem. Aqui é a foto do filho. Seu filho e seu neto. Ela pegou. Tem como eu colocar aqui não? Ela pegou e colocou na borda da camisa e está aqui. Eu estou aqui, meu filho está aqui comigo em uma oração. Então o diabo sabe. Tem gente que é fogo de palha, que vai começar a orar e no meio do caminho vai desistir. No meio do caminho, por que parou? Ah, porque falaram de mim. Aí eu parei de ir para a igreja. O demônio fala assim: já sabia, ela ia parar. Tem gente que o diabo não precisa fazer nada, que ela mesma se destrói. Mas tem gente, meu irmão, que ela tem sangue no olho e unção nas veias. Ela falou: eu vou, eu tenho uma promessa. Jesus disse que eu vou chegar. Não tem palavra de derrota, não tem palavra de pai de santo, de mãe de santo, de macumbeiro, de ex, da ex, do ex, não tem palavra maldita, não tem nada. Eu vou libertar minha família, toda a minha família vai estar no altar, eu vou prosperar, eu vou ser cabeça, eu estou sem nada, eu boto a mão num bolso, não tem nada, mas Deus disse que eu vou prosperar, eu vou ser curado, vai ter reviravolta. está na minha vida. Ó, olha. E aí quando o diabo sabe que vai, tu vai chegar em algum lugar, fala assim, olha pra mim e diga assim, que foi, baixou o que aí? Quando o diabo sabe que vai chegar em algum lugar, aí na farmácia que tu trabalha, começa a se levantar gente. Tu trabalha em farmácia? Tá tendo um levante? Muito. Porque tem promessa, tu vai chegar. E aí, no local que você trabalha, vou falar local, porque senão cada local com alguém vai, glória a Deus, local que você trabalha, mas Deus está falando contigo, vai ter levante, gente pegando o teu nome, jogando no chão, te perseguindo, indo pelas tuas costas, para a pessoa que tem uma autoridade mais do que a sua, para querer fazer isso aqui, ó, te dar uma, como é isso aqui? Uma rasteira, isso, puxar o seu tapete, mas ó, descanse, confie, porque quem disse que você vai chegar, tem poder de fazer qualquer levante cair por terra, em nome de quem? Quem diz, não tem atuação de demônio, nem de homem que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Talvez você está passando aqui luta, e eu preciso como seu bispo abrir teus olhos, a luta que tu está passando não é para te derrotar não, irmão, é porque o inimigo sabe que tu está perto, e vai acontecer, e mesmo ele sabendo que é Deus que vai fazer, ele vai ficar parado, ele vai tentar jogar levante, ele vai tentar colocar tempestade, e é nessa que muitos pulam do barco com medo. Eu vou ficar no barco, porque o Senhor Jesus está no meu barco, e Ele falou que eu vou chegar. Diga, escolha a pessoa mais abençoada perto de você, e diga assim, se Ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Ó, não, sem palma, peraí, fica só. Em que área da tua vida você crê? Só diga a área que você tem uma promessa.
Meu ministério.
O seu ministério. Você vai chegar. Acabou. Vai ter levante? Vai. Vai ter tribulação? Vai. Quando o diabo, Satanás, não achar alguém lá fora, vai procurar alguém dentro da igreja que não está na posição para querer te abater. Mas ele vai. Porque o diabo sempre encontra alguém que não vigia para fazer o papel dele. Mas fique na posição. Em que área você crê que você tem promessa?
Na área financeira.
Você vai chegar. Vai ter, Deus vai desbloquear, vai virar uma situação. Cadê a mão direita? E vai chegar na tua vida. Você crê nisso? Mas quando tu estiver perto, o que é que vai acontecer? As tempestades, os levantes. Para você se abater, se desesperar. O Senhor Jesus olhou para ele e falou assim, homens, por que vocês são assim, sem fé? Tenha fé, se eu disse que eu vou te levar, e não tem atuação demoníaca que possa impedir, porque a Bíblia, minha e a sua, diz, agindo Deus,
machucando, mas também está te ensinando então. Toda promessa tem tempo de espera, mas Deus já decretou.
Já decretou.
Nesta guerra,
fica tranquilo.
Não te desespera.
Acalma o teu coração.
Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé.
Confia. Seja lenha. Seja lenha. Quanto tempo tem esse ministério? Nós passamos por lutas, por tribulações. Nós começamos em um lugar desse tamanho, ninguém dava nada. Não foi fogo de palha, foi lenha. Demorou, demorou muito. Eu posso provar para vocês que hoje, que mês nós estamos? Julho de 2018. Eu posso provar para vocês que tem pastores de todos os ministérios que hoje tem vontade de trabalhar nesse ministério, tem vontade de estar debaixo da nossa cobertura, mas não foi fácil. E eu tive todo um sacrifício e um trabalho. Venha com seu copinho de água tentar me apagar, porque se tu tentar me apagar com seu copinho de água, eu vou pegar mais fogo ainda. Diga para alguém: eu também sou lenha. Não é um copinho de água que me apaga, não. Não, fala, diga assim: Satanás, eu sou lenha, eu não sou palha. Diga: não é. Fala: não é um copinho de água que vai me apagar. Diga: eu peguei fogo. Diga: só Deus me apaga. E mais ninguém. Quem toma posse? O diabo ficou revoltado. Pode aplaudir Jesus Cristo. O diabo ficou revoltado, mas o meu Deus chegou lá. E ele levou os discípulos. Mesmo os discípulos desesperados, ele levou. Eu sei que você tem esse momento, está com a fé lá em cima. Tem momento que você está tão incrédulo que só Jesus, que só uma surra de gato morto em você. Estou mentindo, estou falando a verdade. Tem dia, meu irmão, que se o próprio demônio vir, você pega ele pelo chifre, roda 3 vezes, joga no chão, dá uma bicuda na cara dele. Mas tem dia, meu irmão, que se levanta uma muriçoca contra você, que você fica desesperado, que é uma incredulidade que só Deus para ter misericórdia. Mas mesmo assim, Deus está contigo e vai fazer você chegar lá. Tenha foco, descanse o teu coração. Quando eu falo descansar, entenda, não é você dobrar os braços e não fazer, mas é não deixar que a tempestade de fora tenha controle dentro de você. Quem hoje, no dia de hoje, tu está vivendo um momento de tempestade em alguma área de sua vida, levante a mão, ok. Eu posso falar uma boa notícia para você? Eu tenho uma ruim e tenho uma boa. Você quer qual primeiro? A ruim. Quem quer primeiro a ruim? Quem quer primeiro a boa? Vamos falar logo a ruim. A ruim é melhor, depois a boa. A ruim é que essa tempestade ainda pode durar um pouco. Um pouco. Pergunte assim: qual é a boa? A boa é que depois da tempestade vem a bonança. E com a bonança vem a vitória e vem o milagre. Deixe Deus te usar. Agora você está com Deus no fio do teu cabelo. Bispo, eu sou careca. Então, da tua careca até o pé, tu está com Deus. Olhe para alguém e diga assim: descanse. Deus está no controle. Se Ele falou que você vai chegar, mesmo com as tempestades, você vai chegar. Quem toma posse, agora é só aplaudir e glorificar Ele. Debaixo dessa bênção, quem entendeu aqui? Quem tomou posse aqui? Então é vitória. Tu vai sair agora, vai ter a tempestade, tu vai se abater? Vai ficar assim: ó vida. Eu estava ontem, aí um apóstolo começou a conversar comigo, de outro ministério, falou assim: às vezes eu me sinto atribulado, triste e tal. Eu falei assim: amigo, isso é passageiro, e é normal, tu se sentir atribulado, sem paz, é uma tempestade, mas para quem está na visão sabe, tem vitória chegando, Ah, eu vou desistir agora. Eu vou segurar, meu irmão. Vou segurar em Jesus. Vou segurar em Jesus. Vou esperar a tempestade passar. E depois que ela passar, o que vai vir na minha vida vai ser.